Boa noite aos colegas que fazem o curso de prática clínica. O tema da nossa aula de hoje diz respeito às consultas aleatórias, aos nossos acervos historiográficos, às nossas estruturas de pensamento. Inicialmente estávamos conversando e coloquei para vocês uma situação concreta na qual vocês chegam à casa de vocês e uma das pessoas com quem vocês convivem. Pai, mãe, marido, esposa, filho, irmão, cunhado, concunhado, um parente, não está bem, fisiologicamente. Não é? A pessoa diz para vocês que ela não está nada bem, alguma coisa está errada. E aí perguntei o que fazem, num caso assim, pontualmente. Não é? E um dos colegas respondeu que ele pergunta à pessoa que, o que você está sentindo. E em seguida enraizaria esses elementos. Vejam, do ponto de vista do tema da nossa aula de hoje, aparentemente essa pessoa não fez uma consulta aleatória. Ela fez uma consulta pontual, não é? É norteada por causa e efeito, norteada por uma especificidade da vivência com essa pessoa. Bem, vamos aproximar a lupa aqui, vamos ver isso bem de perto. Que eu quero mostrar alguns elementos para os senhores. Vocês estão ouvindo um pequeno sino da igrejinha aqui da aldeia que está batendo, retomando a aula. Então, o colega ele coloca pontualmente como você sente, a pessoa coloca em raiz. Agora, vamos aproximar aqui a lente para vermos esse fenômeno mais de perto. Observem que cada um dos senhores, ao chegar em casa e estando diante de uma situação dessa, para alguns contará muito o contexto familiar. Então você já conhece essa pessoa, já sabe que ela às vezes somatiza diante de determinado evento, agora diante das eleições e toda essa panfletagem que se vê na internet de todo lado, e alguns não se sentem nada bem, etc. Outros não levam em conta esse perfil ambiental, já sabem que essa pessoa não tem esses elementos sensoriais, somáticos, ligados a esses elementos. Pela historicidade dela, quando isso ocorre, é um abalo nervoso de determinada natureza. Outros levam outras coisas em consideração. Mas seja como for, parece que o dado aleatório aqui não participa disso, não tem nada a ver com isso. Onde ele aparece? O que é de aleatório nisso? Parece algo muito bem dirigido, muito bem informado, muito bem colocado. Agora, vejam, vamos fazer uma recíproca de inversão e vamos até essa pessoa que foi para quem nós dirigimos as questões. Essa pessoa poderá nos surpreender com uma resposta muito peculiar, muito curiosa, e nos dizer assim, sempre pergunta a coisa como se estivesse tateando no escuro. Olhem o que a pessoa respondeu. Isso é uma impressão dela? Isso só mostra que é ela que está equivocada e que nós não, que nós agimos conforme a prudência, o cuidado e o que fazemos nos nossos ofícios e que fizemos a pergunta mais adequada possível. É ela que está também nisso enganada, entre outras coisas? O que leva essa pessoa, ao serem perguntadas de tal forma, nos dizer que nós estávamos tateando no, e não tivemos uma aproximação melhor quanto a isso? Observem uma coisa. Claro que aqui vocês vão considerar tudo que estão estudando, desde a historicidade, estrutura de pensamento, os elementos derivativos, submodais, etc. Esta pessoa, por vezes, pode estar sim correta e nos avisando que, quando em situações como estas, ao invés de levarmos em consideração o que de fato ocorre com ela, pessoa, e dirigirmos as perguntas conforme outra pessoa que também convive faria, e diria: não, você esqueceu de tomar o anti-inflamatório que estava recomendado, tal, algo que chega a ser óbvio, não é? Nós tateamos o que que você está sentindo, que é como se fôssemos estranhos conversando com alguém que mal conhecêssemos. E, portanto, estamos fazendo uma consulta aleatória, que só vai ser vista dessa forma se é dentro deste contexto que estou colocando para vocês. É surpreendente o que ocorre com pessoas que se conhecem quando uma padece de algum elemento e a outra, ao se aproximar, parecendo que está fazendo elementos pontuais e exatos em suas inserções, está fazendo consultas aleatórias. Em momentos, aliás, que podem levar a equivocidades, desde irritação extrema, a casos em que a pessoa dirá: ah, sai daqui, você só fala bobagem, você não vê que eu não estou bem, fica me incomodando com isso e tudo mais. Ou das vezes, na fraqueza que a pessoa está vivendo naquele momento, tomar essa consulta aleatória que estamos fazendo como agendamento, não é? Pode tomar como um agendamento e, dependendo do estado de suscetibilidade dela e outros, isso causar alguns impactos que não gostaríamos de causar. E há o risco disso ocorrer na eventualidade da clínica, num consultório. Se tivermos certos cuidados com as premissas historiográficas, com a EP e tudo mais, há uma redução desse risco, mas ele existe, ok? Vejam quando ele pode ocorrer, ainda que com os cuidados que tomemos, ok? Uma das eventualidades é quando nas consultas, às vezes é a 15ª consulta, 20ª consulta, você já tem uma aproximação, uma interseção mais próxima da pessoa, e no entanto ela te traz um caso inédito. Sabe? Ela te diz: olha, doutor, hoje cheguei em casa e encontrei o meu bichinho, o meu animalzinho de estimação, faleceu o animalzinho de estimação. E a pessoa te diz: e não estou perdido, não sei o que fazer a respeito, não sei como. O que que o senhor me recomenda, doutor? O que que o senhor acha que eu posso fazer? E nesse momento pode acontecer uma consulta aleatória. Vejam, aqui considerem os vários aspectos, por exemplo, as semioses cruzadas. Você pode mostrar, do ponto de vista verbal, uma firmeza com a pessoa, colocando ela: bem, talvez, o que você, pela sua historicidade, nós vemos que você costuma fazer assim em casos inéditos ou tal. Ou ainda não temos dados para dizer, mas a sua expressão fisionômica, a sua temperatura de pele, sua respiração, uma troca substancial, ou seja, um elemento somático pode dizer: estou perdido, preciso tatear aleatoriamente para ver o que acontece. Dependendo da interseção, a pessoa pode ler o que a sua face diz e não o que as suas palavras dizem. Ou seja, haveria um controle tão rigoroso da nossa parte quanto as consultas aleatórias? É bastante improvável. Elas existirão, elas fazem parte da clínica, podemos tentar colocá-las em certos parâmetros mais seguros, mas sempre considerando que elas, a eventualidade delas é factível, é algo do nosso consultório, está inserido no contexto. Basicamente, significa você ter algo diante de você e fazer uma aproximação que não se pauta exatamente por critérios, por métodos, mas conforme os ventos ali no momento fizerem e ajudarem. Algumas terapêuticas acham válido essa forma de abordagem à consulta aleatória. Por exemplo, diante da pessoa, você dizer a ela: me fale de qualquer coisa, ou me diga, pode começar de qualquer lugar, ou faça de qualquer maneira. E outras terapêuticas consideram um grave equívoco, um estado confusional propriamente fazer isso, porque a pessoa vai se orientar para seus sintomas. Outros acham que a pessoa vai se deslocar para aquilo que é premente, Outros acham N outras coisas. Há um lugar para isso na clínica, para as consultas aleatórias? Sim, há um lugar. Tanto há um lugar para elas que vocês estudam na historicidade os termos equívocos. Não é? Quer dizer, há um lugar sim. E agora, qual é esse lugar? Eu vou desligar aqui o gravador, vamos conversar um pouco e depois nós retomamos essa parte da conversação. Bem, nesta segunda exemplificação, foi perguntado a uma colega se estivesse viajando por determinada localidade, o que ela visitaria, o que ela faria. Mas vejam um detalhe. Antes de fazer pura e simplesmente uma inserção neste sentido, o que eu fiz? Eu falei um pouco sobre a região onde estou, descrevi o rio, descrevi vários aspectos. Isso muitas vezes invalida a pesquisa aleatória que é feita em seguida. E o terapeuta não se dá conta. Ele acha que o que ele fez foi de fato um elemento aleatório, mas houve uma indução da parte dele. Como vocês viram, a colega respondeu como se nem tomasse conhecimento do que eu havia dito. Ela disse, não, eu me interesso pela natureza, eu veria uma outra região, tal, tranquilamente. Não é? Neste caso, em outros casos, a pessoa entra, isso que o senhor falou, que interessante, eu gostaria de tal coisa. E o terapeuta pode ficar com a ideia de que a pessoa se direcionou para lá. Foi ele que induziu a pessoa. Não há uma consulta aleatória nesse caso. Quando, no entanto, a pessoa, você propõe um elemento e a pessoa se dirige, você coloca um mosaico de coisas. Olha, nós temos um mosaico de coisas aleatórias. Nós temos inúmeros fatores ligados a determinada coisa. Você pode optar pelo que você quiser. A restrição é que você colocou em relação a determinada coisa. Isso, então, faz com que a pessoa vá se dirigir. Como saber se de fato isto é uma consulta aleatória? Vejam que do outro lado nós podemos estar conversando com um partilhante, com um aluno, com um colega que, na verdade, já tem uma posição baseada num prejuízo. Então não há nada de aleatório. Já está pronto. Por exemplo, a pessoa diz, eu gosto de ver os golfinhos, como o senhor falou. Então, onde tiver golfinho, a pessoa já vai e se pega naquilo. Aleatório não tem nada aqui. Mas já está pronto, tudo certinho. É só localizar algo por aproximação. Existem inúmeros elementos pseudo-aleatórios que fazem com que o terapeuta, a pessoa, imaginem que o que está havendo é uma escolha e de escolha há nada. Não tem uma escolha propriamente. As cartas já estão marcadas. A decisão prévia da pessoa já está feita, independente do que você colocar. No entanto, nós temos elementos aqui que são bastante intrincados nesses aspectos. Algumas pessoas precisam acreditar, ou elas, pela maneira como elas construíram a estrutura de pensamento delas, elas consideram que estão sim fazendo uma escolha, que estão sim agindo conforme premissas de avaliação segundo aquilo que ocorre e não segundo ideias pré-concebidas. Olhem, vocês devem ter muitos grupos de WhatsApp, que é uma das coisas que questionáveis da nossa época, e vocês veem nesses grupos de WhatsApp muitos colegas colocando coisas quanto à situação política do país, as eleições que se aproximam, alguns colocando, olha, vamos votar com liberdade, vamos votar com compromisso, com discernimento. E aí colocam, logo seguido desse texto, um julgamento tremendo sobre um ou outro candidato, mostrando, desfazendo tudo o que acabaram de nos dizer, mostrando que não tem nada disso, que já está tudo pré-concebido. Tais elementos ocorrem na clínica, ocorrem inúmeras vezes. Sabe, vocês às vezes estão atendendo uma pessoa, uma senhora, que teve seus 6, 9 filhos. E ela diz: doutor, nunca tive predileção por qualquer filho, sempre tratei todos da mesma maneira. Eu acho que cada um deles tem sua vocação, seu discernimento no mundo, etc. E tal. E em seguida, após nos dizer tudo isso, então parece muito razoável determinada decisão que essa mãe tomou. No entanto, ela pontua com grande exatidão em seguida que todo esse elemento aleatório que guiou a pesquisa, não é? Ela disse: bom, tem determinada coisa, deixa eu ver então, vou partir do zero, vou tatear para ver por onde vai ser a coisa. Na verdade, não houve nada disso. A pesquisa, a consulta aleatória a determinados eventos se faz às vezes indicada. Uma das indicações das consultas aleatórias é quando a pessoa coloca, por exemplo, não apenas literalmente, mas do ponto de vista de um contexto que para ela tanto faz, que para ela qualquer coisa serve daquilo que é tratado. Isso nem sempre é verbalizado assim como estamos fazendo, vocês sabem, ok? Há pessoas que, diante de determinada vivência na vida, elas colocam, por exemplo, uma premissa, e a partir da premissa vem o dado aleatório. Exemplo: olhe, doutor, desde que eu tenha paz, tanto faz. Eu posso ir para qualquer lugar, posso estar com qualquer pessoa, posso fazer qualquer trabalho, desde que eu tenha paz. Ou seja, o dado aleatório se coloca a partir deste elemento. Não é? Houve então um requisito. Cumprido o requisito, a pessoa coloca o elemento aleatório. Bom, desta maneira, como eu falei, parece não haver nada demais, está tudo certo, compreensível, aceitável. No entanto, em muitos movimentos dentro do elemento clínico, isso traz vários elementos críticos. Vou desligar o gravador para ouvir vocês e depois eu vou seguir para a terceira etapa deste movimento. Após esses movimentos iniciais, agora precisamos de fato aprofundar e isso, neste caso específico, acarreta uma problematicidade um pouco maior destes elementos. Vamos, então, agora, a partir de um enraizamento, mostrar do que eu estou falando. Muitas vezes, nas historicidades que temos dos nossos partilhantes, algumas pessoas nos colocam que estavam vivendo suas vidas e não esperavam mais nada a respeito de determinado. Por exemplo, encontrar uma atividade que de fato eles gostassem, porque se desiludiram muito com a atividade antiga, eram motoristas de ônibus e um dia, sem querer, causaram um acidente, pessoas se machucaram e a partir dali a pessoa ficou desgostosa. E ela tomou para ela o seguinte: isso ela nos diz na clínica, ok? Que para ela, a partir dali, qualquer atividade que lhe desse o sustento, mas que não acarretasse riscos para pessoas, isso seria ótimo. E que ela, como precisava trabalhar, pegaria qualquer uma, sem qualquer, desde que ela conseguisse fazer, existem milhares de atividades, etc. Muito bem. Então, essa pessoa, você vai visitá-la um tempo depois, uns 2 anos depois disso, e ela está pintando. Ela montou um ateliê e tem umas telas e tal. E você pergunta: nossa, mas isso está dentro daquilo que nós conversamos, aqueles elementos aleatórios que você colocou, qualquer coisa, etc. E a pessoa diz: sim, está. Ainda que, claro, ela diz para você: considere que quando eu falo qualquer coisa é dentro de um repertório que já existe na minha EP e tal. Você: não, eu sei, mas mesmo assim, quer dizer, são tantos milhares de dados que se você diz qualquer coisa, é algo aleatório dentro desses milhares aí. E você chegou à pintura? E a pessoa diz, é, foi exatamente, foi por acaso. Olhem as pontuações que nos indicam a presença provável do elemento aleatório, né, das consultas aleatórias. Ela diz, é, foi por acaso. Um dia, passando em tal lugar, aconteceu assim, encontrei tal pessoa que me convidou para ver uma exposição e quando eu vi, estava pintando, tal, etc. e tudo. Bem, a impressão máxima aqui é que estamos de fato diante de elementos aleatórios. Não há prejuízos identificáveis, não há nenhum vetor que mostre um direcionamento prévio ou uma caminhada nesse sentido, nada. Nada, estamos diante de um elemento que nos parece o puro dado comprobatório de um elemento aleatório, de uma consulta aleatória à vida na qual a pessoa chegou a isso. Será? Será que é assim? O grande impedimento nesses elementos que eu vou colocar agora e o que eu vou dizer a seguir vai nos colocar direto diante de enormes interrogações éticas, epistemológicas e que levam a obras como, quando, por exemplo, a Náusea de Sartre. Ele problematiza isso abertamente, não é? O Antônio. Ele passa por dilemas tremendos em torno disso. Sartre chega à conclusão dele, né, que nós conhecemos bem sobre isso, sobre tudo ser fortuito, a própria vida ser um elemento fortuito, não há nenhum fator de necessidade, tudo é contingencial. E claro, à medida que a pessoa interpreta de outro jeito, ela pode achar que é diferente disso. Quando na verdade Sartre diz que, bom, isso é um problema da pessoa, né? Porque o mundo está aí, somos folhas jogadas ao vento. Muito bem, o que acontece? Há, em algumas estruturas de pensamento, há como, em determinadas áreas, propensões existenciais, inclinações existenciais, que não aparecem propriamente de maneira volitiva, de maneira pontuada pelo discurso da pessoa, estão lá. Se um dia essa pessoa, em vivências da vida dela, se deparar com tais fatores, ela poderá desenvolver isso e seguir por ali. Se nunca se deparar, talvez ela nem invente tal coisa. São fatores muito tênues, muito sutis que existem na alma humana. Ok. Algumas pessoas, então, diante de certas eventualidades que parecem completamente aleatórias, elas dizem a vocês que acabaram com o ateliê, pintando, e que isso foi completamente fortuito, tal qual a obra A Náusea de Sartre e o personagem Antônio. E vocês, então, consideram, mas como não é o caso de falar para a pessoa, guardam para vocês que não houve nada de aleatório aqui. Nada. A historicidade da pessoa mostrava uma grande propensão para a arte, mostrava uma grande inclinação ligada a uma orientação quase como feita por uma bússola à arte. Mais especificamente, uma série de ensinamentos ao longo da vida dessa pessoa, uma série de aprendizagens ligadas à arte manual, ligava provavelmente à música, à pintura ou ao teatro, eram as inclinações mais próximas, ainda que ela tivesse muito poucas referências sobre isso. Ela se deparou então um dia entre vários elementos da vida dela com esse elemento da arte. Houve uma inclinação e ela simplesmente seguiu esse caminho. É aqui que estamos diante de vários dilemas. dilemas de pesquisa, dilemas éticos, entre outros. Para alguns terapeutas, isso que eu acabei de descrever tem tudo de aleatório. É a própria prova cabal do elemento aleatório. Para outros, de forma alguma. Eu acabei de ilustrar para os senhores que não existe nada de aleatório na vida e no mundo. E que o que se passou aqui é que é o evento necessário e não contingencial. Como se não bastassem duas posições como estas, temos outras. Temos posições híbridas, temos posições outras. Bem, não poderíamos simplesmente, até porque já temos tantos outros assuntos importantes, deixar isso assim como está e dizer: olha, tanto faz, ok? Isso não faz a menor diferença no cômputo geral das coisas. E eu vos digo: há muita diferença para algumas pessoas. Há, para algumas pessoas, isso é decisivo. Há pessoas que, se elas descobrirem que o que elas fizeram na vida delas não foi um dado aleatório, como elas imaginaram, não foi um encontro fortuito, não foi uma possibilidade entre bilhões, como uma estrela cadente que pode cair em qualquer lugar, mas que foi algo muito bem pré-acordado, muito bem configurado, alguns vão se sentir desde traídos. Até podem se perder a graça e o encanto completamente por determinado fator. Vejam a complexidade de algumas criaturas, a complexidade de algumas coisas que se passam na alma humana. Para outros, isso não faz a menor diferença. Podem ficar surpresos, podem ficar aparentemente confusos, podem, tanto faz. Como é isso para os senhores? Deixa eu dar um exemplo mais próximo para que vocês possam buscar elementos de correspondência na vida de vocês. Determinada pessoa se apaixona por nós, vem viver conosco, quer ter seus filhos conosco, etc. Muito bem. E nós achamos: puxa, que bacana, estava andando por uma rua lá num país distante, num dia de sol, e aconteceu essa maravilhosa coincidência, não é? De tudo isso e tal. E um dia você descobre, 15 anos depois, casado com a pessoa, já com dois filhos, que nada daquilo foi como você imaginou. Que aquela pessoa, através de uma amiga comum, sabia onde você estaria e combinou e acabou encontrando, etc. e tal. Para alguns, isso não tem desculpa. Para alguns, tudo que havia até ali como um princípio de verdade se quebra. Sabe? Você olha para a pessoa e toda a vivência que teve desde então, 15 anos, e que foi maravilhosa, de felicidade, de uma vida muito bonita e boa, pode ir ali naquele momento vira abaixo. Olhem a relevância que um fator desse pode ter para algumas pessoas. Para outros, para quem isso não importa nada, vão até achar que, oh, que interessante. Então você entrou em contato com a minha amiga e ela te disse onde estaria? É, foi. E aí, como é que você fez? Ah, quase perdi o trem tentando encontrar você. Depois você ia para um lado, foi, acabei indo para o outro. Quando eu voltei, já estava sem esperança, encontrei você e tal. E aí você fica: ó, não sei se foi aleatório, não sei se foi. Aí já não sei, ficou uma mescla de coisas e tal. Mas para você isso pode não ter consequências maiores. Para alguns tem. Há pessoas que têm nas suas estruturas de pensamento, por exemplo, elas têm dados axiológicos ligados a buscas, ligados a prejuízos, elas dizem: nessa vida nada é por acaso. Olha aí. E agora? Se nada é por acaso, onde fica o fator aleatório? Não é? Outros vão dizer: tudo é por acaso. Tudo pode haver coincidência, mas tudo é por acaso. Outros vão dizer: algumas coisas são por acaso, outras coisas não são. E aqui vamos recuar um passo e vamos chegar à nossa posição como pesquisadores que somos. Não é? Se somos pesquisadores, se somos de fato filósofos e não temos já tudo prontinho e pré-concebido, e isso é assim, aquilo é assado, qual é a nossa posição diante de fatores como estes? Na clínica? Qual é a nossa posição de fatores como estes na vida conosco? Vou fazer mais uma parada nos nossos trabalhos para ouvir as considerações dos senhores sobre isso que vimos até aqui. Chegamos então a um quarto ponto de aprofundamento nos nossos trabalhos de hoje que tem relação com dados cognitivos, elementos profundos da estrutura de pensamento que ultrapassam em muito fatores como a racionalidade, como estados sensoriais, intuitivos, são blocos de associações intrincadas que surgem quando se procura considerar esses elementos. Vocês lembram de uma antiga canção na qual a música dizia assim, ó, um pequenino grão de areia que adormecia à beira do mar, olhando o céu, viu uma estrela e imaginou coisas do mar. Uma linda marchinha de antigamente. Vou tentar colocá-la ao final da música da nossa aula, essa música na edição final, para que vocês possam ouvi-la. Acontece que se apaixonaram, um grãozinho de areia pela estrela do céu, e acabou gerando daí a estrela do mar. É a história de como surge a estrela do mar numa linda, poética e inspirada analogia. Nesta linda, poética e inspirada analogia, alguns elementos que agora nós veremos aqui podem tomar conformações importantes quando lidamos com os elementos aleatórios, as consultas aleatórias. O grãozinho de areia, na sua relação com a estrela que ele vê no céu, ele pode, nessa consideração, elaborar inúmeras coisas, mas foge às vezes a ele a compreensão, o alcance, as diretrizes para compreender que disso pode surgir algo que foge completamente ao que ele poderia imaginar como sendo a estrela do mar. Ele poderia, qualquer outra coisa ele poderia ter. Ele poderia dizer, não, é claro, é impossível, imagina, a estrela está lá no céu, como é que eu vou poder chegar até ela, qualquer coisa. Ou eu posso sonhar, eu posso fazer poesias, eu posso inventar coisas, tal, mas não há como ter uma convivência para além. Não na nossa base categorial, não com as coisas que se apresentam. No entanto, quem diz que as consultas aleatórias, que os elementos aleatórios, e o nome já está dizendo, são consultas aleatórias, os elementos que não vão seguir as nossas pautas usuais, quem diz que a conformação disso será conforme as nossas métricas, as nossas leis e os nossos alcances de razoabilidade para as coisas. Nessa canção acaba surgindo a estrela do mar como consequência disso, de um pequenino grão de areia, mirando o céu, mirando as estrelas, imaginou coisas do mar. A música diz: se houve ou se não houve alguma coisa entre eles dois, quem pode dizer? E termina a canção falando: certo é que depois, muito depois, apareceu a estrela do mar. Depois, muito depois. Essa estrela que surge é consequência disso? Essa estrela que surge não tem nada a ver com isso? É uma ruptura no discurso? Foi uma inspiração que algo, alguma coisa, alguém em algum lugar teve que faz surgir isso e não depende da história? Estamos falando de causa e efeito? Vejam que lá no início da aula, quando eu coloquei as consultas aleatórias, parecia um movimento mecânico no qual você joga dados por um lugar E aí cai qualquer número e você diz, está aí, ó, aleatório. Ainda é claro que os dados e os números sobre os dados já sejam prévios. O que faz com que alguns colegas digam, nada pode ser aleatório. Bem, aqui nessa parte que eu quero ilustrar não é isso. É o elemento cognitivo, é o elemento epistemológico sobre esses aspectos. Aqueles que se aventuram por consultas aleatórias, acho prudente, acho importante no ato da clínica que considerem a eventualidade, a possibilidade de se chegar a algo como essa ilustração que acabei de fazer. Já que estamos lidando com aquilo que transcende o elemento lógico, que transcende o aspecto ordenado, dos critérios e dos arcabouços que regem uma clínica, por seus métodos, por suas validações, etc., seja a clínica qual for, inclusive a nossa filosofia clínica, aquele que caminha pelos elementos aleatórios pode colher de tudo, inclusive mais dados aleatórios, ou seja, incertos, caóticos. Não é que podem apontar para várias direções, inclusive para o paradoxo, para o contrassenso, para aquilo que não se pode catalogar. Pode ser aleatório. Imagine as trilhões de possibilidades. Estamos diante de tudo, praticamente, quando fazemos consultas aleatórias. Alguns filósofos que são especialistas na área da lógica, da analítica da linguagem, colocam que isso que eu estou colocando, na verdade, não é assim tão amplo, é bem mais restrito, porque parte de uma base categorial e de uma IP indexada a essa base categorial. Ou seja, estamos lidando com um número de variáveis bem menor. Eu concordo, sim, estamos lidando com um número de variáveis bem menor. E, no entanto, ainda assim, tão abundantes, tão numerosas, que a própria tentativa de colocá-las no cabresto de uma gaiolinha costuma ser inútil, vã. A própria historicidade que temos, nossa, como criaturas individuais, ou da própria humanidade, nos mostra o quão imenso isso pode ser. Agora, existiria uma base na qual nós pudéssemos utilizar com uma prudência, com critérios clínicos, esses elementos? Sim, há muitas. Vocês podem utilizar as consultas aleatórias no consultório, dentro de uma área circunscrita, na qual há uma razoável e não completa e certa segurança, mas o que afinal de contas nessa vida será tão completamente certo, não é? Temos a clínica, um exercício de aproximação. Mas dentro disso é possível sim utilizar em muitos critérios esses elementos. E é com isso que quero chegar ao final da nossa aula de hoje, mostrando alguns desses elementos. Vocês podem, assim como uma mãe conscienciosa, amorosa, colocou seu filho de um bebê, não é? Tem mesmo, às vezes tem um ano e meio, no seu chiqueirinho, lá com segurança e conforto, porque ela precisa trabalhar. Ela está numa mesa ali ao lado, preenchendo formulários, atendendo pessoas, etc. Essa mãe pode colocar dentro daquele chiqueirinho um determinado número de brinquedos, um determinado número de folhas, de massinhas coloridas e tudo. Para a criança poder com aquilo fazer, olhem, com aquilo fazer qualquer coisa. Com aquilo a criança poder inventar, descobrir, associar ou decompor, se ela quiser rasgar brinquedos ou desfazer a massinha, outras coisas, qualquer coisa. Ou seja, a mãe coloca a criança diante de elementos aleatórios em base circunscrita. Não há, por exemplo, o risco de ali, ou se há, ele é tão remoto que sequer pode ser considerado, da criança se machucar, por exemplo, fazendo aquilo. Não é? Então a mãe circunscreve, mas insere o filho. Olha, aqui você está diante do que você construir como possibilidade, associando esses elementos que podem ser associados praticamente ao infinito. Assim sendo, esse infinito, ele pode transcender as barrinhas de madeira suave que fazem o cercadinho do chiqueirinho onde está a criança? Eis uma das perguntas interessantes. Pode? É óbvio que pode. Querem ver um exemplo no qual o que ela vai fazer ali dentro pode tirá-la dali de dentro? A criança pode associar aquilo de tal maneira, aqueles brinquedos e aquelas coisas, que a mãe, encantada, emocionada, ao olhar o desenho ou algo que a criança fez, e às vezes sem querer, juntou um papel com uma massinha, aquilo ficou parecendo um passarinho, a mãe, encantada, emocionada, vai lá, tira a criança do chiqueirinho, diz: "Mas o que você fez, meu filho? Que lindo! Ah, vamos colocar aqui na mesa da mãe que ela estava trabalhando, não sei o quê." Aquilo, a associação aleatória daquilo, teve como um dos efeitos tirar a criança por 10, 15 minutos do chiqueirinho, quando a tendência era deixá-la lá a manhã inteira e depois viria a cuidadora, etc. e tal. Eu sei que é um exemplo singelo para um assunto muito complexo e claro que ele tem desdobramentos importantes, relevantes a partir daqui. O intuito meu hoje foi mostrar aos senhores a pertinência e a propriedade deste tema, das consultas aleatórias no consultório. Já trabalhei isso em outras ocasiões, mas de outras maneiras. Eu procuro sempre que posso não repetir aulas. Acho que nós temos um manancial rico demais de coisas para ficar repetindo aulas. Eu, de minha parte, praticamente nunca repito livros, nada. Então, hoje eu trabalhei esses outros aspectos. Numa outra ocasião, temos ainda elementos mais profundos que esses, mas teremos oportunidade de voltar ao tema e lidar com elas. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos hoje em nossa aula. Vamos fazer então algumas observações a partir desta consideração valiosa que o colega nos trouxe. A clínica teria um direcionamento, ela teria um propósito, um objetivo, e dentro disso, como ficariam esses elementos aleatórios? Considerem os senhores, por favor, no ofício que os senhores têm. Nós temos aqui nesse curso colegas da psicanálise, da psiquiatria, da psicologia, da pedagogia, da teologia, da filosofia clínica. E dentro do trabalho que nós fazemos, em cada área, o que ocorre? Nós não temos um objetivo, a pessoa que nos procura não nos procura por uma causa, por uma razão, e dentro desse procurar e deste encontro não há parâmetros. Ou isso é livre, aberto, podemos simplesmente fazer qualquer coisa, assim como a pessoa e a sociedade na qual estamos inseridos, etc. Há parâmetros, há regras, há critérios, há elementos de reciprocidade, entre outros, que são acordados e sempre se procura, na medida do possível, cada parte, a cumprir com esses elementos. Bom, não quer dizer que isso seja exato e que será assim, vocês sabem. É uma busca, é uma intenção nesse sentido. Agora, ao fazermos isso, e a combinação dessas coisas por si só, muitas vezes essa coreografia existencial acaba criando elementos aleatórios, elementos que surgem, que vão transcender a clínica completamente, vão torná-la uma outra coisa. Vão tornar, às vezes, a clínica uma obra de arte, um movimento estético. Bem, não quer dizer que, à medida que ela se transforma da clínica no movimento estético, nós vamos saber cambiar normas, leis e critérios naturalmente à medida que essas coisas mudam. Muitas vezes elas mudam e nós ainda estamos falando da coisa anterior. Já é uma obra de arte e estamos falando de uma técnica psicoterápica. E há pressupostos diferentes. Ah, isso é só um dos exemplos. Um dos exemplos. Não é? Ah, nós, como seres, como cidadãos, como seres com base categorial, historicidade, interseções de EPs dentro de uma sociedade, vigiamos certos pressupostos que, aliás, sem os quais, como seria possível a atividade clínica, tal qual ela é feita? Como os senhores poderiam cobrar os honorários que cobram? Como os senhores poderiam, traçar planejamentos clínicos e outras coisas? Seria, não teria como fazer isso? Seria uma outra coisa. Então, mesmo partindo desses elementos e tendo, dentro do que vimos hoje, o didatismo, os fatores pedagógicos e filosóficos ligados ao fator aleatório, observem que, ainda assim, mesmo não os utilizando propositadamente, eles surgem por vezes e se tornam relevantes. Pode acontecer, não é? Quem vai pintar um quadro, quem vai fazer um trabalho, quem se propõe a algo, será que tem o controle completo das variáveis? Isso é possível numa época como a nossa? Ou certos elementos ultrapassam, transcendem e já dizem respeito a outras coisas? São alguns dos nossos dilemas da nossa época, que ainda tenta esquadrinhar coisas que muitas vezes já não podem mais se empregar pelo prisma do compasso, da régua, já em muito seguiram para longe. Vou desligar o gravador, pois chegamos ao final da nossa aula hoje.
Pequenino grão de areia, era um eterno sonhador. Olhando o céu, viu uma estrela, imaginou coisas de amor. Passaram anos, muitos anos, ela no céu e ele no mar. Dizem que nunca o pobre viu, volte com ela e encontrará. Se houve ou se não houve alguma coisa entre eles dois, ninguém pode até hoje afirmar. O que é de verdade é que depois, muito depois, apareceu a estrela do mar. Estrela d'alva no céu desponta,
a mesma coisa,
e a lua anda tonta com tamanho esplendor. As pastorinhas, para consolo da lua, vão cantando na rua lindos versos de amor. Linda pastora morena da cor de Madalena, não tens pena de mim que vivo tonto pelo teu olhar. Linda criança, tu não me sai da lembrança. Meu coração não se cansa de simplesmente amar. Se não houve alguma coisa entre eles dois, quem pode até hoje afirmar? O que há de verdade é que depois, muito depois, apareceu a estrela do mar.